Amigas da Rádio Argentina ao Mundo, a emissora internacional da República Argentina. Sou Julieta Galvão e, como sempre, estou aqui muito feliz de estar em contato com vocês no streaming da Rádio Nacional Argentina em www.radionacional.com.ar ou também nos aplicativos de celular ou ainda na onda curta, gentileza da WRMI, que nos retransmite em diferentes frequências, dias e horários. Lembrem que sempre estamos confirmando os cartões com uma versão eletrônica de cartões QSL e que, para tanto, eles devem ser enviados para qslrai@gmail.com. Temos também as terças e sábados o programete especial dedicado ao público de xista. E estamos nos reencontrando hoje, quarta feira depois de carnaval, já com algumas premiações anunciadas. E aqui temos na Argentina uma tradição bem diferente, mesmo assim temos carnavais, assim em plural, igual que no Brasil temos o carnaval do Noroeste, temos o carnaval aqui da região do Rio da Prata e temos também os carnavais muito típicos e tradicionais do nosso Nordeste. Sobre isso estaremos falando nos próximos dias. Hoje temos a sessão que nos leva de passeio para a cidade de La Plata, província de Buenos Aires, a sua capital, uma cidade totalmente planejada, uma pérola que temos aqui perto da capital federal argentina. Também hoje estaremos falando num filme muito bem sucedido, estreado ano passado aqui na Argentina, o filme Belém, que conta uma história real e que foi a base para uma luta coletiva que terminou com a aprovação da lei de interrupção voluntária da gravidez aqui na Argentina. E também hoje estaremos honrando a memória de um dos grandes compositores, pianistas, e não apenas tudo isso, que já é muitíssimo, também todo um showman da cena do tango argentino, o senhor Mariano Mores, quem nasceu num dia como hoje há muitos anos. Estaremos contando a sua trajetória e também aproveitando para escutar alguns dos seus tangos mais emblemáticos. Nos acompanha na operação técnica Sergio Bosco e passamos com ele então para a programação.
Aqui começa um novo itinerário pelo Rotas Argentinas. Venha conhecer as maravilhas turísticas do país e descubra esses segredos numa viagem semanal.
Hoje o nosso destino é uma cidade diferente de todas as outras na Argentina. Uma cidade que não nasceu aos poucos, mas foi inteiramente planejada antes mesmo de existir. Uma cidade que combina história, ciência, cultura e arquitetura como poucas no continente. Sejam bem-vindos a La Plata, a capital da província de Buenos Aires, uma joia da urbanização moderna e uma das cidades mais charmosas da América do Sul. Tudo começa em 1880, quando a cidade de Buenos Aires é declarada capital federal da Argentina. Com isso, a província de Buenos Aires perde a sua sede administrativa e precisa de uma nova capital. O governador, Dardo Rocha, decide então fundar uma cidade do zero, um projeto que simbolizasse o progresso, a ciência e o espírito moderno da época. A missão de desenhar essa cidade foi dada ao engenheiro e arquiteto Pedro Benoit, um dos profissionais mais talentosos da Argentina no século XIX. E o resultado foi surpreendente, um plano urbano geométrico e harmonioso, baseado em um traçado reticulado, cortado por diagonais que facilitam o deslocamento e criam perspectivas únicas. La Plata foi inaugurada oficialmente 19 de novembro de 1882, em uma cerimônia monumental, com presença de políticos, engenheiros e até de uma réplica simbólica da primeira pedra fundamental que está hoje guardada no Museu Dardo Rocha.
Se de repente a gente não sintiesse o dolor que a gente finge e siente, si de repente la gente apartara el hierro del suplicio. Al son de una canción, entonces te convida.
Arquiteto de La Plata não desenhou apenas ruas e praças. Ele concebeu uma cidade repleta de simbolismo. O mapa de La Plata forma um quadrado perfeito, com diagonais que se cruzam no centro, onde está a Praça Moreno, coração da cidade. De um lado, ergue-se o Palácio Municipal, do outro, a Catedral de La Plata, uma das maiores igrejas neogóticas da América Latina, com torres que alcançam mais de 100 metros de altura. Vista do alto, La Plata parece um tabuleiro geométrico de luzes e árvores. Quem diga que a perfeição do traçado e o espírito futurista de La Plata chamaram a atenção até do grande escritor Júlio Verne, autor do 20 mil léguas submarinas e de A Volta ao Mundo em 80 dias. Reza a lenda que, no seu romance, Os 500 milhões de Begum, Júlio Verne descreve uma cidade ideal, simétrica, lotada de avenidas cruzadas por diagonais, centros científicos e universidades, muito parecida com o que, poucos anos depois, seria La Plata. Embora Júlio Verne nunca tenha confirmado a coincidência, os estudiosos de urbanismo gostam de lembrar que La Plata é a materialização real daquela cidade ideal sonhada pela literatura. E a história não para por aí. O Plano de La Plata foi tão inovador que se tornou referência internacional. Quando, anos depois, o Brasil decidiu fundar uma nova capital para o estado de Minas Gerais, os engenheiros Aarão Reis e Francisco Bicalho foram estudar exemplos de cidades planejadas. Um dos modelos que inspirou o projeto de Belo Horizonte, inaugurado em 1897, foi justamente La Plata. As duas cidades compartilham características notáveis: traçados em grade, diagonais, praças regulares e uma forte ênfase na organização racional do espaço urbano. Assim, podemos dizer que La Plata é, em certo sentido, irmã mais velha de Belo Horizonte, ambas filhas do mesmo ideal de progresso e modernidade.
Thank you.
Cidade La Plata é muito mais do que a sua planta perfeita. É uma cidade viva, universitária e criativa. A Universidade Nacional de La Plata, fundada em 1905, é uma das mais prestigiadas da América Latina. De lá saíram pesquisadores renomados, cientistas premiados e artistas consagrados. É também um polo cultural vibrante, com instituições como o Museu de Ciências Naturais, um dos maiores da América do Sul, abrigando fósseis, minerais e coleções de povos originários. E o Teatro Argentino de La Plata, reconstruído após um incêndio, é outro ícone, moderno, elegante e casa de grandes óperas, concertos e balés. Passear por La Plata é como percorrer um museu a céu aberto. As praças numeradas, mais de 20, oferecem sombra e beleza em cada bairro. O planetário Cidade de La Plata convida à contemplação do cosmos, enquanto o Bosque de La Plata, pulmão verde da cidade, é um ponto de encontro de famílias e estudantes. E claro, não podemos esquecer da Catedral, com seus vitrais coloridos e a sua vista panorâmica para toda a cidade. De lado alto, é possível compreender a grandiosidade do plano traçado por Pedro Benoit e perceber que La Plata é mais que uma cidade, é uma ideia transformada em realidade. A vida cultural platense pulsa em cafés, centros de arte e festivais, como o Festival Internacional de Cinema de La Plata ou o Fest Freak, e as feiras de livros e ciências que tomam conta das praças.
Si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor.
Tus ojos para mí son luces de ilusión que alumbran la pasión que siento para ti. Tus ojos son espejos que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso a su alrededor. Tus ojos para mí son el reflejo fiel de un alma que al querer querrá con frenesí. Tus ojos para mí serán la luz de mi camino, que con fe me guiarán por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
Yo no sé cuántas noches de insomnio en tus ojos pensando pasé. Solo sé que al dormirme una noche con tus ojos preciosos soñé. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que me embrujan con su resplandor. Solo sé que yo llevo en el alma tu imagen grabada con fuego de amor.
Tus ojos para mí son luces de ilusión que alumbran la pasión que siento para ti. Tus ojos son espejos que van reflejando ternura y amor.
Tus ojos son divinos y me tienen presa a su alrededor.
Tus ojos para mí
son el reflejo fiel
de un alma que al querer,
alma que al querer
querrá con frenesí,
querrá con frenesí.
Tus ojos para mí serán la luz de mi camino, que con fe me guiarán por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
ojos para mí serán, serán la luz de mi camino, que con fe me guiarán por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
E assim é La Plata, uma cidade que nasceu de um sonho, cresceu com a ciência e vive através da cultura. Um lugar onde o passado e o futuro caminham lado a lado, entre ruas geométricas, praças arborizadas e mentes criativas. A poucos quilômetros de Buenos Aires, mas com uma alma própria e luminosa, La Plata é o retrato de uma época em que a razão, a arte e a imaginação se uniram para construir um espaço humano ideal. Se um dia você estiver pela Argentina, não deixe de visitá-la. Caminhar por La Plata é entrar em uma história onde a utopia virou cidade. E a música que nos acompanhou hoje é de artistas nascidos em La Plata. Encerramos também com uma banda de rock dessa cidade. O nome da banda é El Matou a um Policia Motorizado. E uma música desta banda é a que conclui este comentário, música intitulada La Noche Eterna.
Hoy voy a salir a buscar todo lo que quiero. Voy a derrumbar mi casa y empezar de nuevo. Todos se escondieron ya bajo la noche eterna. Sé que el cosmos cuida a todos por igual. Dame algo. Voy a recorrer.
argentinas. Uma produção da RAI. Argentina ao mundo.
RAI. Argentina al mundo.
RAI. Argentina vers le monde.
RAI. Argentina vers le monde.
RAI. Argentina to the world.
RAI. Se caímos que te Argentina.
RAI. Argentina ao mundo.
RAI. Argentina al mundo.
RAI. Argentinian in the world.
RAI. Argentina al mundo. RAI. Argentina al mundo.
RAI. Argentina 面向世界.
RAI. Argentina vers le monde.
RAI. Argentina to the world.
RAI. 世界に向けて Argentina.
RAI. Argentina al mundo.
RAI. Argentina al mundo.
RAI. Argentinian in the world.
RAI. Argentina al mundo.
Cinema argentino, um percurso por aquelas obras de cinema e televisão argentinos que marcaram época, emocionaram públicos e continuam vigentes na memória coletiva. De filmes que conquistaram festivais internacionais até séries que retrataram com frescura a vida cotidiana, cada obra escolhida aqui é um testemunho do talento criativo e da capacidade de contar histórias com identidade própria. E hoje falamos de Belém, um filme argentino recente que não apenas comove no cinematográfico, mas que também reabre uma das discussões sociais mais profundas dos últimos anos em nosso país. Baseada num caso real ocorrido em Tucumã, província localizada no noroeste da Argentina, Belém reconstrói uma história de injustiça judicial que se tornou um símbolo da luta pelos direitos reprodutivos e acesso à justiça para as mulheres.
Amnistía Internacional llegó a San Miguel de Tucumán para reclamar por la libertad de Belén, una joven de 27 años que entró en marzo de 2014 a un hospital por la pérdida de un embarazo y terminó saliendo presa y condenada por homicidio agravado. Amnistía presentó 120.000 firmas para reclamar por la libertad de Belén.
Efectivamente, 120.000 firmas de personas en todo el mundo que se solidarizaron con la situación de Belén. Una mujer que se presenta en un hospital público con un aborto espontáneo, un aborto que cualquiera de nosotras puede sufrir, la naturaleza, así lo quiso de alguna manera. Termina privada de su libertad por 2 años en prisión preventiva, finalmente con una condena con serias irregularidades en la causa.
Ahora todas las novedades se las vas a ir a contar ahí, a la cárcel, a ella.
La vamos a ir a visitar, sobre todo porque además de las 120.000 firmas, hay mensajes de solidaridad, cartas de gente que le manifiesta y le transmite su apoyo para que sepa que no está sola y que todas somos Belén.
Están llegando los organismos de derechos humanos a la visita junto con la abogada. Te quería dar 5 preguntitas
ahora le vamos.
Para que Belén nos pueda contestar al menos algo. Ella es la abogada de Belén, ha trabajado mucho para que se pueda alcanzar su libertad.
¿Pero qué pasó esa noche que significó un antes y un después en la vida de Belén? Nombre que le pusieron a la joven para proteger su verdadera identidad.
Belén entró a la guardia de este hospital a las 3:50 del 21 de marzo de 2014, con dolor de panza, con cólicos. Pidió al baño una vez, volvió. Pidió al baño 2 veces y ya volvió con una hemorragia.
La paciente consultó en horas de la madrugada, aproximadamente a las 4 de la mañana, 4 o 5 de la mañana, con dolores abdominales. Entonces fue asistida, recibió un antiespasmódico, fue 2 o 3 veces al baño. Vuelve con ginecorragia, que es una pérdida de sangre por genitales. Entonces el médico clínico, que la ve en ese momento, bueno, llama al camillero y la envía al otro edificio, que es la guardia de obstetricia.
¿La imputada entró por acá?
Sí, sí, entró por la puerta de adelante.
Tenía 25 años cuando entró.
Sí, sí. La mujer llegó, ¿verdad? Con su madre, aparentemente, una mujer mayor. O sea, después hablando con el ginecólogo que la atiende, que es un doctor excelente, la atiende y constata que hay hemorragia, la va a examinar y encuentra un cordón.
dirigido e protagonizado por Dolores Fonsi, uma consagrada atriz argentina, o filme sobre este caso teve um forte impacto tanto a nível local quanto internacional. O filme conta a história da jovem conhecida sob o codinome de Belém, quem chega então a um hospital público na cidade de Tucumã após sofrer um aborto espontâneo. A partir desse momento, longe de receber contenção médica, ela é acusada de homicídio agravado e é presa. O relato segue o trabalho de Soledad Deza, uma advogada feminista que assume a sua defesa e enfrenta um sistema judiciário atravessado por preconceitos, irregularidades e violência institucional. Belém expõe como uma situação de extrema vulnerabilidade pode se transformar num pesadelo legal e humano.
Tu não me vas a denigrar, tu não me vas a obrigar, tu não me vas a silenciar, tu não me vas a callar.
O filme, estreado em 2025 aqui na Argentina, está inspirado em fatos reais documentados num livro chamado Somos Belém, escrito pela jornalista Ana Correa. O nome da protagonista é um codinome utilizado para proteger a identidade da mulher que viveu esta experiência. O caso aconteceu antes da legalização do aborto aqui na Argentina e se transformou numa causa emblemática, impulsionada por organizações feministas, advogadas e coletivos de direitos humanos. O filme retoma esse material e o transforma numa obra de ficção com uma forte ancoragem na realidade.
Belén pasó 29 meses presa injustamente en Tucumán y ahora su historia llegó al cine.
Yo no parí ningún bebé.
Justicia Final, En el nombre del padre o la miniserie de Netflix Así nos ven son algunas ficciones que, como Belén, tratan sobre gente que lucha para sacar de la cárcel a gente que fue arrestada de manera injusta. La nueva película de Dolores Fonsi es la adaptación del libro de Ana Correa Somos Belén, que está basado en un caso que fue fundamental para que en diciembre de 2020 se sancionara en Argentina la ley de interrupción voluntaria del embarazo. La película es la historia de una joven tucumana que entra en un hospital con dolores de panza y sale presa. De repente es acusada de homicidio agravado por el vínculo, cuando en realidad lo que le pasó fue que sufrió un aborto espontáneo. Ni sabía que estaba embarazada. Por eso, la condenaron a 8 años de prisión. Ahí es cuando entra la abogada Soledad Deza, quien es interpretada en la película por Dolores Fonsi, y empieza a mover cielo y tierra para que la chica pueda salir de prisión. Aunque la dinámica narrativa y la figura de la persona que es encarcelada injustamente se repite en las películas que mencioné antes, Belén se diferencia de estas por algunos motivos. Es una película que sí, cuenta la historia de una liberación, pero sobre todo muestra un proceso. El foco está puesto ahí, en cómo el caso se convirtió poco a poco en el motor del movimiento por los derechos de las mujeres que entre 2018 y 2020 cambió la historia del país. En ninguna de las películas de antes el factor de género es tan determinante. Así es muy parecida a Argentina 1985, por ejemplo. Tiene a dos justicieras, se forma un grupo de batalla, hay un juicio y está llena de referencias populares. Siguiendo esta línea, es importante destacar que es protagonizada y dirigida por mujeres. Fonsi siguió de cerca el caso desde el principio. Ana Correa, la autora del libro, sirvió como consultora de guión. Belén fue elegida para ser parte de la selección oficial del Festival de San Sebastián. Después de su paso por los cines, irá a Amazon Prime Video. Es una de las 4 películas argentinas preseleccionadas por el país para competir en los próximos premios Oscar, junto con Homo Argentum, La Mujer de la Fila y Algo Viejo, Algo Nuevo, Algo Prestado.
Belém importa porque não conta uma história isolada. Reflete práticas institucionais que afetaram e ainda afetam mulheres pobres e vulneráveis. O filme dialoga diretamente com o texto prévio A sanção da lei de interrupção voluntária da gravidez e com o movimento social conhecido como a Maré Verde. Lembremos que aqui na Argentina o aborto foi legalizado no âmbito de uma lei aprovada no ano 2020. Mas além da sentença judicial, o filme convida a refletir sobre o papel do Estado, do sistema de saúde e da justiça e sobre como os preconceitos podem condicionar decisões que mudam uma vida para sempre.
Yo No parí ningún bebé.
Doctora, por favor.
Llegué al hospital a que me ayudaran y terminé presa.
Por favor.
Habiéndome enterado que había perdido un embarazo. Ni el duelo me dejaron hacer.
Bueno, les cuento a la gente que Soledad es la abogada defensora de Belén.
Y los jueces encerraron a una persona inocente sin pruebas.
No, no. Ella está presa por homicidio.
Estás obsesionada con sacarme los casos.
Me encantaría no tener que hacerme cargo de las mujeres que sistemáticamente dejas abandonadas.
Tenemos que sacar a Belén cuanto antes. La situación es crítica.
Hay que convocar una gran marcha nacional.
Libertad para Belén ya y anulación del fallo.
Vos sos solo una víctima. ¿A quién defiende la justicia si no es a personas como Belén?
Dios, está viendo todo el mundo.
Libertad para Belén ya.
¡Libertad para Belén ya!
Nos vemos en las calles.
Porque esos gritos no van a parar.
Desde o momento da sua estreia, Belém recebeu uma muito boa recepção da crítica. Foi destacado pelas suas atuações, especialmente a de Camila Plate, no papel principal da própria Belém, e também a atuação de Dolores Fonsi, como a advogada defensora. Dolores Fonsi também foi a diretora do filme. O filme foi selecionado para representar a Argentina na categoria Melhor Filme Internacional nos Prêmios Oscar 2026 e também nos Prêmios Goya. Também conseguiu ingressar na lista curta das pré-candidatas, o que reforçou a sua projeção internacional. Aqui na Argentina, o filme foi estreado a meados de 2025 nas salas comerciais e ultrapassou 100 mil espectadores no país em muito pouco tempo, se consolidando como um dos filmes argentinos mais vistos do ano. Atualmente, Belém pode ser visto na plataforma Prime Video, onde está disponível para o público argentino e também de outros países. Após a sua passagem pelas salas de cinema, o streaming ampliou o seu alcance e permitiu que esta história chegue a novas audiências. Belém é um exemplo de como o cinema pode funcionar como memória, denúncia e ferramenta de reflexão. Não é um filme confortável, mas sim preciso. Convida a olhar de frente uma realidade que existiu e cujas consequências ainda ecoam. E demonstra que o cinema argentino continua tendo uma voz potente quando se encoraja a contar histórias urgentes. Belém, este filme argentino que conta uma história local e ao mesmo tempo universal, termina com uma canção chamada Quando Tiver a Terra, uma promessa de justiça interpretada pela também local e universal Mercedes Sosa.
Quando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida le daré a las estrellas, astronautas de trigales, luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde canten los que piensan. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. Campesino, cuando tenga la tierra, sucederá en el mundo, el corazón de mi mundo, desde atrás de todo el olvido. Secaré con mis lágrimas todo el horror de la lástima y por fin te veré, campesino, campesino, campesino.
RAE, Argentine vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentine.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Datas commemorativas pela RAE Argentina al mundo. E nasce o pianista e compositor de tango Mariano Mores, um dos artistas mais bem-sucedidos da Argentina. Isso aconteceu num dia como hoje, 18 de fevereiro, mas em 1918. A atividade artística de Mariano Mores abrangeu praticamente todas as áreas do show business relacionadas ao tango. Apresentações públicas, discos, rádio, televisão e até cinema, tanto como ator quanto como diretor musical. E sempre fez tudo isso com sucesso. A sua popularidade se espalhou por todo o país e também no estrangeiro. Ao longo da sua extensa carreira, ele sempre teve o seu público que apreciava um show com características de music hall. Uma orquestra grande, e até exagerada, e cantores que se fazem ouvir acima dos instrumentos, dançarinos sofisticados e o próprio Mariano Mores tocando piano com uma mão e com a outra regendo a orquestra, ou abandonando o piano para liderar os instrumentistas. Cada uma de suas apresentações sempre foi espetacular. Muitas das suas composições, que somam mais de 300, se destacam pela sua beleza e qualidade e são clássicos entre os tangos. Seu primeiro tango e, ao mesmo tempo, o seu primeiro sucesso foi Quartito Azul. Estreado em 1939, foi escrito quando Mariano Mores tinha apenas 19 anos de idade. Em colaboração com os principais poetas do tango, Mariano Mores compôs músicas inesquecíveis, como Grisel, para a letra de José Maria Contursi, Una Lágrima Tuya, escrita pelo poeta Homero Manzi, e entre muitas outras, dois tangos com Enrique Santos Discépolo, Cafetín de Buenos Aires e Uno, que ainda estão no repertório dos principais conjuntos de cantores. Falecido aqui em Buenos Aires em 2016 e aos 98 anos de idade, Mariano Mores tinha nascido nesta mesma cidade em 18 de fevereiro de 1918. Da sua autoria e por ele interpretado em piano e com a sua orquestra, junto ao cantor Carlos Acuña, escutamos a seguir o tango Cada Vez Que Me Recuerdes.
Me recuerde la noche amiga me lo dirá y donde el cielo y el mar se pierden cuántas estrellas me alumbrarán cada vez que me recuerde tu pensamiento me besará y cuando al fin de tu vida llegue junto a tu vida me sentirá. Cada vez que me recuerde tu pensamiento me besará y cuando al fin de tu vida llegue junto a tu vida me sentirá.
E no dia do seu nascimento, continuamos escutando este imprescindível da cena musical argentina, Mariano Mores. Agora, num dos seus primeiros tangos, um tango chamado Quartito Azul.
Azul, dulce morada de mi vida, fiel testigo de mi tierna juventud. Llegó la hora de la triste despedida, ya lo ves todo en el mundo, es inquietud. Ya no soy más aquel muchacho oscuro, todo un señor desde esta tarde sol. Sin embargo, cuartito, te lo juro, nunca estuve tan triste. amor. Cuartito azul de mi primera pasión, oh, guardarás todo mi corazón. Si alguna vez volviera la que amé, vos le dirás que nunca la olvidé. Te canto mi adiós, cuando abriré tu puerta y tu balcón.
Quartito Azul, o tango que acabamos de escutar, composição de Mariano Mores, a quem estamos homenageando hoje na data do seu nascimento. E de autoria dele, de Mariano Mores, é também o tango que passamos a escutar agora. Todo um clássico do seu repertório e também da música popular argentina. Se trata de uma milonga chamada Taquito Militar.
Rai, Argentina vers le monde.
Rai, Argentina to the world.
Rai,
RAE, 世界に向けてアルゼンチン
RAE, アルゼンチンアルモンド
RAE, アルゼンチンアルモンド
RAE, アルゼンチンアルモンド
RAE, アルゼンチンアルモンド。
E amigos, agora já de encerrarmos este encontro em português pela emissora internacional da República Argentina, onde estivemos Julieta Galvão na locução e Sérgio Bosco na operação técnica. Muito obrigada por terem nos acompanhado, tenham todos um muito bom dia e tomara que seja até amanhã.